Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, hoje domingo dia 18 de maio, estamos na vossa companhia até às 14 horas, aqui fica a ementa. Vamos começar por falar da exploração de trabalhadores portugueses destacados na Suíça e no Luxemburgo. E durante esta hora ainda falaremos do livro Como o Fascismo Ganha em França, de Macron a Le Pen, do sociólogo e professor da Universidade de Lille, Hugo Palheta, que foi publicado pelas edições La Découverte. Pois iremos até Nice para falar da segunda edição do Festival One Africa Fest, que vai decorrer de 24 a 25 de maio naquela cidade francesa do sul da França. Portugal é o país europeu convidado de honra. Falaremos igualmente da iniciativa Leiria Cidade Criativa de Música da Unesco, que vai arrancar já a partir da próxima terça-feira na Casa de Portugal André de Gouveia, na Cidade Internacional Universitária de Paris. E para terminar, música e mais música, na sexta-feira, dia 23, da Maison de Paul Gar, outra vez, revisa a 12ª edição dos Concertos Compositeurs Portugais, repertório por pianista, 30 jovens músicos vão estar presentes. Mas, para já, vamos até à Suíça. Ângelo Tavares, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco, secretária sindical. Secretária sindical responsável da comunidade portuguesa no cantão do Valois, da Central Sindical Unia. E temos já em linha, acho eu, Hernani Gomes. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Muito obrigado também por estar em direto connosco e vamos fazer uma espécie de ping-pong 3. Hernani Gomes, que é secretário central do sindicato GBL do Luxemburgo. Ora, vamos começar talvez pelo Suíça e depois vou pedir a mesma coisa ao Luxemburgo. Resumidamente, qual é a situação relativamente a estes trabalhadores portugueses destacados na Suíça, igualmente no Luxemburgo, tanto mais que recentemente vieram ao lume um certo número de informações que nem tudo se passa pelo melhor. Ângela Tavares.
Aqui na Suíça, atualmente nota-se muito mais essa situação na parte alemã. Friburgo, Basel, nos cantões mais pequenos, Turgau. O que nós verificamos é que muitos recrutadores de agências de trabalho temporário recrutam pessoas, trabalhadores em Portugal, para virem trabalhar à Suíça, na Suíça. O que acontece é que as pessoas em Portugal veem um contrato de trabalho com um salário enorme, não é? Às vezes aliciam com 6 mil francos e as pessoas vêm um pouco às cegas. E quando chegam, que se apercebem que dentro desse contrato de trabalho têm que pagar a viagem, a estadia, a alimentação, muitas das vezes têm que pagar o aluguer de carros, e chegando ao final do mês com um saldo negativo, nós tivemos um caso onde um funcionário teve que repor o salário, ou seja, teve que pagar à agência de trabalho temporário, o salário foi um saldo negativo de 1.800 francos. Isso foi um dos casos, os casos mais graves, e foi quando nós iniciámos toda esta... este todo o controle foi quando os trabalhadores foram pagos com cocaína, e aí tivemos que denunciar a polícia, e foi quando nós começámos a ficar mais alertas com o que estava a passar. E temos muita gente a dormir na rua em contentores. Muitas das vezes são pessoas que são acolhidas por outros trabalhadores, colegas de trabalho que detectam este tipo de casos e chamam-nos para poder intervir.
Dar uma ajuda, pois. Ah, Cafreca, muitas das vezes, no que diz respeito à Suíça alemã, os contratos são redigidos em alemão e quando os portugueses falam alemão, mas enfim. No Luxemburgo há problemas semelhantes, mas vocês também têm particularidades, Hernani Gomes.
Sim, há problemas semelhantes, os casos não são cópias uns dos outros, sendo que o caso que a Ângela falou é extremamente grave. Nós temos a situação do Luxemburgo ser um pequeno país, onde existem problemas de alojamento, mesmo para os residentes, o preço da habitação é extremamente elevado, o que faz com que muitos dos trabalhadores, não necessariamente com habitação organizada pelos patrões, mas por eles próprios, procurem soluções do outro lado da fronteira, nomeadamente em França. Dos países fronteiriços é aquele que apresenta o preço da habitação, o preço de arrendamento mais baixo do que na Bélgica ou na Alemanha, por exemplo, o que faz com que existam situações que são conhecidas, como a Ângela também disse, muitas vezes as informações ao sindicato chegam por via de outros trabalhadores, nossos membros, delegados do pessoal também, que têm contacto com esses trabalhadores destacados, muitas vezes são trabalhadores que trabalham nas mesmas obras de empresas onde nós temos delegações do pessoal, e são trabalhadores que são, no fundo, que são por conta de empresas que são subcontratadas, não é? Das empresas luxemburguesas, onde nós temos contactos, onde nós temos delegados do pessoal. No fundo, os nossos delegados do pessoal acabam por funcionar como pontos de informação para esses trabalhadores, ou a partir dos quais nós podemos identificar situações.
Mas, Hernani Gomes, peço desculpa, paralelamente, ao sete de uma desses trabalhadores destacados que residem, entre aspas, do lado francês, em casas dos próprios patrões, com tudo o que isso implica de dependência, não é?
Sim, exatamente. Muitos desses os contratos, muitas vezes, de arrendamento são feitos em nome dos patrões. São apartamentos que são divididos por vários trabalhadores. Nós tivemos casos no passado. Neste momento, não temos nenhuma situação identificada de abusos, mas nós temos algumas empresas que estão referenciadas. Uhum. E por nós, e também pela Inspeção do Trabalho, porque nós temos a ocasião de discutir com inspectores do trabalho, as empresas são conhecidas de toda a gente, e não são necessariamente empresas portuguesas, embora exista empresas portuguesas também que de forma periódica aparecem até nos meios de comunicação social, estou a falar, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma empresa espanhola que deixou de ser uma pequena empresa no Luxemburgo, mas em relação à qual temos tido alguns problemas. Eles têm regularizado a situação, ou têm trabalhado melhor a forma de esconder as suas próprias misérias, no fundo. Porque as empresas vão se adaptando, não é? Quando se sentem ameaçadas por nós ou pela Inspeção do Trabalho, acabam por modificar o modus operandi, não é? Ora, essa empresa espanhola coloca muitos portugueses a trabalhar no Luxemburgo em situações de abuso, não só no ambiente de trabalho, mas também em relação a esses apartamentos que aluga do lado, que arrenda do lado francês.
Do lado francês. Ângela Gomes, precisamente aí na Suíça, bom, nós sabemos que o custo de vida da Suíça é enorme. Talvez se ganhe mais, mas na realidade, bom, também se gasta muito, muito mais. De maneira que, Ângela Tavares, precisamente qual é a situação aí? Porque, bom, há regras que devem ser seguidas, há leis laborais que devem ser respeitadas. E ao mesmo tempo, no meio disso tudo, o que é que faz o direito social europeu? Porque a Suíça, relativamente à União Europeia, tem um acordo de associação. Será que o que é decidido a nível social, porque ao certo de coisas são imperativas, é respeitado aí na Suíça? Como é que o direito social europeu é aplicado aí também?
Então, existem vários acordos bilaterais entre a Suíça e a Europa. Primeiro, saber a nível laboral, aqui na Suíça a lei de trabalho é muito fraca. E somos nós os sindicatos que elaboramos esses contratos coletivos de trabalho em cada área, né, em cada profissão. E é isso que os, antes de virem, os trabalhadores têm que saber que existe um contrato coletivo e para perceber como é que funciona esse contrato coletivo, quando chegam à Suíça ou ao Luxemburgo, a primeira coisa que têm que fazer é procurar um sindicato, e nós estamos todos aptos para explicar quais são os direitos e os deveres, tanto a nível de trabalho como a nível de integração. A nível social, a Suíça, eu posso dizer que a Suíça não é muito social. A Suíça vê, nós temos que estar aptos para trabalhar. A experiência que eu tenho é, nós temos que estar aptos para trabalhar. Aqui é tudo assegurado, é tudo com seguros, não há nada, não há uma segurança social como existe em Portugal. É tudo privado e é tudo pago. Ou seja, sempre que existe alguma necessidade, todos têm que ter um seguro para a pessoa se sentir
protegida.
Exatamente, protegida em qualquer situação. Normalmente as pessoas quando vêm para a Suíça não sabem isso. Não sabem, pensam que é só vir trabalhar, sabem que o nível de vida é caro, mas existe, não existe, a nível social não existe muita ajuda. Não existe ajuda como existe nos países que estão dentro da comunidade europeia. Pois,
mas peço desculpa, Ângela Tavares, mas concretamente essas pessoas descontam para que segurança social? Para a segurança social portuguesa, como é que as coisas se passam?
Não, quando se trabalha na Suíça, desconta-se para a Suíça.
Para a Suíça, mesmo sendo um trabalhador destacado?
Normalmente, eu não estou a falar de trabalhadores destacados, nós estamos a falar de pessoas que vêm trabalhar para a Suíça com contratos de trabalho assinados com agências de trabalho temporário suíças. Ou seja, existem pessoas que trabalham para agências de trabalho temporário aqui na Suíça e que vão a Portugal procurar trabalhadores com contratos de trabalho suíços, escritos em alemão, como disse há pouco, onde as pessoas não entendem nada, só veem os números, e vêm às cegas. Ou seja, não são destacados, são pessoas que são quase imigrantes que vêm trabalhar para a Suíça. Em vez de virem sozinhos procurar trabalho, já vêm com um contrato de trabalho assinado. Isso acontece também muito na hotelaria, não só na construção civil. As pessoas, por exemplo, na hotelaria fazem, enviam currículos online, procuram nos hotéis, enviam os currículos e os hotéis respondem, enviam contratos por e-mail, as pessoas assinam os contratos, vêm, e quando vêm para os hotéis, ficam no quarto do hotel e não são destacados, ou seja, não são empresas portuguesas que mandam os portugueses para cá. São pessoas que procuram as empresas suíças, que assinam os contratos em Portugal e que vêm trabalhar na Suíça com contratos suíços.
Sim, o problema é que...
E quando chegam aqui, é um pouco como o Hernani falou, tem a questão da habitação, tanto na hotelaria como na construção. Na hotelaria existe o perigo dos contratos sazonais, que normalmente são 4 meses, onde os primeiros 3 meses são à experiência, e existe o risco do seu patrão gostar da pessoa, tanto no contrato de hotelaria como no contrato da construção. Se a pessoa, se a coisa correr bem, as pessoas ficam, se não, são expulsas da casa, não têm a forma de voltar, não têm meios, ajudas para poder voltar.
Pois, com isto tudo. Ora, a situação no Luxemburgo é um tanto quanto diferente, Hernani Gomes. Bom, há que fixo números oficiais, né, que datam de 2023, havia cerca de 145.036 assalariados destacados no Luxemburgo. Bom, no meio disto tudo também há muitos portugueses. Aí no Luxemburgo, os portugueses destacados que vêm de Portugal, com empresas portuguesas, eles descontam para onde? Como é que se passa a nível da segurança social, de saúde e outras coisas aí no Luxemburgo?
Bem, enquanto país da União Europeia, o Luxemburgo transpôs a Diretiva 2020 sobre o destacamento de trabalhadores. Em relação à Diretiva de base, que é a Diretiva de 1996/71, não, em relação a essa matéria, não houve grandes modificações. O trabalhador que é destacado, no mínimo, ganha o salário que é praticado no setor no Luxemburgo. Se existe uma convenção coletiva, é o salário da convenção coletiva setorial. Se não há convenção coletiva, há o salário mínimo. Sendo que no Luxemburgo existem 2 salários mínimos, o salário mínimo não qualificado e o salário mínimo qualificado. Que é uma diferença de 20% de um para o outro, sendo que em relação aos descontos para a Segurança Social, o desconto é feito pela empresa no país de residência do trabalhador.
Ou seja, em Portugal neste caso, não é?
Como é Portugal.
Em Portugal,
se
neste caso.
Falar da realidade dos trabalhadores portugueses, é em Portugal que os descontos são feitos. O grande problema das diretivas europeias é que não conseguem responder à necessidade de transparência da parte dos países onde os trabalhadores vão trabalhar e as outras organizações que acompanham o fenómeno, porque nós não sabemos, no momento em que os trabalhadores regressam a Portugal, se parte do salário que receberam, portanto, de acordo com a tarifa salarial do país onde vão trabalhar, se parte desse dinheiro é usado para depois pagar os descontos na Segurança Social ou o pagamento de impostos. Portanto, a partir daí,
escapa-vos
as empresas declaram, pode haver uma parte desse dinheiro que fica na sombra aqui, que possa haver
isso. Que desaparece. Ora, a pergunta é... Sim, peço desculpa.
Depois falou dos 145 mil trabalhadores destacados. Muitas vezes as pessoas fazem confusão entre os trabalhadores destacados e os trabalhadores temporários. Há que fazer uma grande diferença também em relação a isso. Muitos dos trabalhadores destacados podem muito bem, como a Angela disse, vir trabalhar para o Luxemburgo ou para outros países como trabalhadores pertencentes a empresas de trabalho temporário. Ora, não é necessariamente o caso, não é sempre o caso. Pode haver, por exemplo, uma empresa que faça a instalação de ladrilho, uma empresa de instalações elétricas, que venha trabalhar venha com os seus trabalhadores ao Luxemburgo, ou de montagem de cozinhas, por exemplo. E esses trabalhadores trabalham por conta diretamente da empresa. Existem os trabalhadores que vêm por conta de empresas temporárias, mas também existem muitos trabalhadores que vêm para o Luxemburgo trabalhar por conta de empresas de trabalho temporário. Aliás, o Luxemburgo, há uns anos atrás, veio uma equipa da televisão francesa fazer uma reportagem. Na cidade de Churauzette, porque por acaso é a segunda maior cidade onde nós estamos sediados, o nosso sindicato. Era a cidade, até à altura, onde havia mais agências de trabalho temporário.
É incrível.
Os portugueses que chegam na Europa, os trabalhadores que chegam a Churauzette, vêm, trabalham com uma agência de trabalho temporário. A situação pode ser mais ou menos precária em função da situação económica. Agora, neste momento, a situação económica no Luxemburgo, no setor da construção, por exemplo, é muito má. Existe uma crise da habitação e existe falta de trabalho. Aliás, quando fala dos 145 mil trabalhadores destacados em 2023, que é o relatório de 2023, isso representa uma baixa no número de trabalhadores. Em 2021 eram 162 mil. E isso demonstra muito o facto de, na construção, trabalharem cerca de 50% dos trabalhadores destacados no Luxemburgo. Na altura do Covid, essa situação foi extremamente dramática para os trabalhadores destacados, sobretudo para os trabalhadores temporários, que de um dia para o outro perderam o trabalho e encontraram-se muitos deles justamente nesses apartamentos em França sem poder pagar o alojamento porque não tinham trabalho, não é?
Agora, estamos praticamente a terminar, mas falemos da vossa atualidade. Ora, ontem, Angela Tavares, uma mega manifestação, mais de 10 mil trabalhadores da construção civil em Lausanne e em Zurique, pelos seus direitos e pela dignidade. O trabalho dessas pessoas merecem o respeito. De maneira que aí, há grandes movimentações sociais, algo que também anda um bocado torto aí na Suíça.
Sim, como eu disse há pouco, tem um pouco a ver, não é, com as negociações dos contratos coletivos de trabalho que estão em vigor neste momento. A manifestação serviu um pouco para reforçar as nossas negociações. Sim, é preciso melhorar as condições de trabalho, porque não existem, e quanto mais pessoas vêm, nós corremos o risco do nosso contrato coletivo de trabalho cair, e o que está em risco é, quando cair o contrato coletivo da construção civil aqui na Suíça, se cair, esperemos que não, todos os outros contratos estão em risco, não é? Porque o contrato da construção civil é o mais forte. Todos os trabalhadores da construção civil, todos não, mas posso dizer 90% dos trabalhadores da construção civil estão associados ao sindicato e isso dá-nos muita força nas negociações. E se esse contrato coletivo cair, isso quer dizer que vai cair muita coisa. Estamos a falar de coisas que nós temos como garantido em Portugal, como o salário mínimo, como o 13º, como as férias, como 2 anos de baixa, e é muito importante manter o contrato coletivo. E não só manter o contrato coletivo, mas melhorá-lo. Aquilo que nós queremos melhorar as pausas pagas, as locações, entre outras reivindicações que nós temos. Por isso foi muito importante ver muita gente na rua, queríamos fazer muito mais, mas não foi possível, foi um período de férias para os portugueses também. Sabemos que estavam muitos portugueses, posso dizer que mais de 50% das pessoas que foram às ruas ontem eram portugueses, e foi muito gratificante.
Ora, no Luxemburgo a situação é igual, aliás, aí o seu sindicato, Hernani Gomes, o GBL, está a preparar uma mega manifestação para o dia 28 de junho, na medida em que vocês dizem o governo ataca-se às nossas pensões de reforma, aos nossos salários, às nossas condições de trabalho, mas há mais ainda, não é? Para além do poder de compra, há também a proteção social, que risca de ser aos poucos e poucos, digamos, destruída, ou pelo menos pode ser reduzida, direitos fundamentais igualmente. Bom, a questão do alojamento, vocês têm um verdadeiro livro de reclamações.
Sim, é verdade. No dia 28 de junho, contamos com várias dezenas de milhares de pessoas na rua, o que significa que se conseguirmos uma mobilização de 30 mil pessoas na nossa manifestação, que é uma frente comum de sindicatos, né, dos sindicatos do setor privado, OGBL, LCGB, teremos um grande sucesso. 30 mil pessoas em Luxemburgo é uma mega manifestação, de facto, e tendo em conta o tamanho do país. Contrariamente à Suíça, onde há, pelo visto, o risco da convenção coletiva da construção desaparecer, no Luxemburgo não é o caso, felizmente, nesse setor, ou no setor das limpezas, por exemplo. O patronato compreende que uma convenção setorial, a partir do momento em que ela existe e que é de obrigação geral, as empresas do estrangeiro que venham trabalhar nesses setores no Luxemburgo são obrigadas a respeitar as convenções coletivas nacionais, o que significa que é um escudo contra situações de dumping ao nível salarial e das condições de trabalho. Portanto, há essa inteligência da parte do patronato. O que está em causa na nossa manifestação de 28 de junho é a decisão do governo de, como em França, aumentar a idade para se aceder à reforma, que no Luxemburgo nós temos vantagens em relação aos outros países, pelo menos limítrofes, que é o facto de um trabalhador com 40 anos de descontos poder reformar-se aos 57 anos, e daí em diante até a idade da reforma normal é 65 anos, mas, portanto, uma pré-reforma a partir dos 40 anos aos 57 anos é muito bom, e são esses direitos adquiridos que nós não podemos perder. Mas existem outros pontos muito importantes que dizem respeito, por exemplo, às convenções coletivas, que nós falámos aqui várias vezes nesta entrevista, que é o facto de, no Luxemburgo, apenas cerca de 50% dos trabalhadores estarem cobertos por uma convenção coletiva, o que é muito pouco, tendo em conta os parâmetros europeus ou a média europeia. E existe uma diretiva da União Europeia que diz que 80% dos trabalhadores devem estar cobertos por uma convenção coletiva. Ora, nós estamos muito longe disso. A chique expertise do governo foi de propor uma modificação da lei, abrindo a possibilidade a todos de negociar convenções coletivas. Ora, no Luxemburgo não existem apenas delegações sindicais. Existem delegações que são, que nós chamamos neutras, mas no fundo são a maior parte deles são delegados que estão no bolso dos patrões. Ou seja, serão os patrões a negociar as suas próprias convenções coletivas. Ou seja, vai haver uma degradação, um nivelamento por baixo das condições de trabalho e das condições salariais. Isso é extremamente grave, é um ataque ao direito sindical, não só o que está inscrito na Constituição Luxemburguesa, mas também nos tratados europeus e nas convenções da OIT. E, portanto, nós só vimos uma reação desse género nessa matéria em países onde a extrema-direita está no poder. E isso é extremamente grave. No Luxemburgo, a extrema-direita não está no poder. Existe um governo conservador, mas é uma mensagem muito forte, mesmo para os outros países, do que pode acontecer nos seus países se esta lei passar no Luxemburgo.
E já está,
nós, frontalmente, manifestarmos contra, claro.
E já está a acontecer, é que em França também, um certo número de direitos sociais que tinham sido conquistados graças às lutas, e muitos deles também sindicalistas e trabalhadores morreram assassinados, mas enfim, é outra história. Uma última palavra, talvez, do lado da Suíça, Angela Tavares, porque, e rapidamente, vocês têm um papel fundamental na defesa dos direitos dos trabalhadores e há que nunca esquecer isso, não?
Sim, é muito importante que os trabalhadores, quando chegam à Suíça, nos procurem. Nós trabalhamos com eles, nós somos muito ativos, tanto na construção como na hotelaria, como no ramo terciário, e nós não somos nada sem eles, e é muito importante quando as pessoas que vêm de Portugal, que é sobre esse tema que nós estamos a falar, quando chegam à Suíça, que procurem o sindicato, que se inscrevam, se sindicalizem no sindicato, porque depois precisam de um apoio jurídico que não têm se não o fizerem, e só assim é que nós conseguimos ajudar toda a gente.
Uma última palavra também, Hernani Gomes, no Luxemburgo.
É necessário, eu sublinho e assino por baixo em relação ao que a Angela disse, é necessário que os sindicatos continuem fortes. Porque eles são, no fundo, a voz ouvida do lado do governo. E é necessário interlocutores da parte dos assalariados que sejam ouvidas e que sejam organizadas. Nós vemos, e agora Portugal vai a votos hoje, e vimos durante a campanha eleitoral certos partidos a atacarem o direito de greve, o que demonstra muito o que vai nesta Europa em relação aos direitos dos trabalhadores. E se os trabalhadores deixarem de poder manifestar o seu descontentamento e mostrarem a única forma que os trabalhadores têm, não tendo o dinheiro que têm os patrões para fazer o lobby, é manifestar-se e fazer greve. É a única forma que têm de se fazer ouvir e de fazer levar por adiante as suas reivindicações, não?
E os seus direitos, com efeito. Por conceito número de direitos, direito à habitação, direito à educação, direito igualmente à saúde, bom, em princípio são direitos básicos de tudo, mas enfim. Ângela Tavares, muito obrigado e até muito breve.
Obrigada.
Os microfones da Rádio Alfa estão abertos a vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada pelo convite.
Muito obrigado. E hoje tivemos na Suíça e no Luxemburgo, mas estamos a preparar também um dossiê para falar da situação aqui em França, e houve casos gravíssimos, mas gravíssimos, que se passaram aqui, mas é que estamos a preparar um especial sobre isso. Muito obrigado aos dois. Et on vient au direct, eh bien, on va parler du livre « Comment le fascisme gagne la France » de Macron à Le Pen, publié par les éditions La Découverte. L'auteur, c'est Hugues Payette, sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'extrême droite et au fascisme contemporain, et également co-directeur de publication de la revue en ligne Contretemps. Hugues Payette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur Radio Alpha. Alors, ce livre, alors il faut dire qu'il s'agit tout simplement d'une nouvelle édition actualisée. Bon, on va commencer à parler. Cette édition profondément remaniée achève donc une histoire du temps présent où l'autoritarisme du régime n'a cessé de se renforcer et qui a conduit, etc., etc., le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Alors, déjà, il fallait actualiser l'ouvrage précédent. Pourquoi ?
Bah, parce que je l'avais écrit en 2017, essentiellement, enfin 2016-2017 et un peu 2018. Et donc, c'était au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et même si la première édition mettait déjà en évidence un certain nombre de choses sur l'autoritarisme macroniste, néolibéral, etc., et sur déjà des éléments de xénophobie, anti-immigrés, et de racisme, notamment à l'encontre des musulmans, disons que tout ce qui s'est passé depuis 7 ans, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, mais aussi de ses premiers ministres successifs, au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, Castaner, Darmanin, aujourd'hui Retailleau, a quand même largement accentué les phénomènes que je mettais en évidence justement il y a déjà 7 ou 8 ans, notamment du point de vue de ce que vous disiez, notamment du point de vue de ce qu'on peut appeler le durcissement autoritaire de l'État, la répression de plus en plus violente des mobilisations. On l'a vu, il y a quand même eu un saut qualitatif, par exemple au moment des Gilets jaunes, avec des dizaines de personnes qui ont perdu un œil ou une main, près d'un millier de personnes qui ont fait de la prison, qui ont été condamnées à de la prison ferme, un usage, exponentiel des d'armes qui étaient très peu utilisées encore 10 ans auparavant, notamment je pense aux LBD, mais même aux grenades de désencerclement, qui sont considérées comme des armes de guerre que seule la France utilise dans le cadre du maintien de l'ordre des mobilisations sociales en Europe. Et par ailleurs, une multiplication des interdictions de manifestations. Il y en avait, si on prend la préfecture de police de Paris, il y en avait quelques-unes des interdictions il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a plusieurs centaines par an, près plus de 300. Donc il y a vraiment quelque chose qui a changé qualitativement du point de vue de l'autoritarisme, effectivement, de l'État. Et il y avait donc forcément besoin d'actualiser, d'essayer de comprendre d'où ça vient.
Mais vous écrivez, tout au moins je l'ai compris comme ça, parce qu'il y a un glissement de la société vers l'autoritarisme. Vous avez déjà cité la répression des mouvements des travailleurs, c'est un exemple. Les lois d'exception, parce que je me souviens qu'il y avait, au moment des attentats contre Charlie Hebdo, mais également au Bataclan, il y a des lois d'exception, des lois qui restent. Finalement, c'était provisoire, mais il reste. Oui. Et vous dites aussi qu'il y a une radicalisation libérale, autoritaire et raciste de l'appareil de l'État.
Oui, d'ailleurs, je dis pas exactement qu'il y a un glissement autoritaire de la société ou de la population.
C'est moi qui l'a compris comme ça.
Non, mais du coup, je peux faire cette précision, c'est que. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de montrer que c'est un glissement qui se passe et d'abord par en haut. Ça ne veut pas dire que en bas, en quelque sorte, dans la population, il n'y a pas des gens qui aspirent à ce qu'il y ait plus de répression, de la délinquance ou des mobilisations sociales. Il y a des secteurs de la population qui pensent ça, mais je pense que le mouvement, c'est depuis 40 ans en réalité. Hein, il a été impulsé notamment par en haut, par les élites politiques, médiatiques qui ont favorisé, si vous voulez, l'idée dans le corps social qu'il fallait qu'il y ait toujours plus de répression. Et donc, vous parlez des mesures d'exception. Effectivement, il y a des choses qui étaient dans l'état d'urgence, qui ont été imposées en 2015 suite aux attentats. Et effectivement, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, par exemple, une de ses premières initiatives de ce point de vue-là, des libertés publiques, ça a été d'abroger l'état d'urgence. Donc, tout le monde disait c'est très bien, on revient à un truc ordinaire, en quelque sorte, hein, à un fonctionnement ordinaire de l'État et de la police, etc., avec un certain contrôle de la justice, notamment. C'est ça, un état de droit. Hein. C'est un état dans lequel la police ne fait pas la loi et la police ne peut pas tout faire. La police est contrôlée par la justice, par le pouvoir politique, etc. Et en fait, quand il abroge l'état d'urgence, en fait, il fait passer toute une série de mesures qui étaient dans l'état d'urgence, et des mesures qui sont en fait arbitraires, en fait, hein, qui favorisent un certain arbitraire policier, par exemple les perquisitions administratives chez les gens, en gros des policiers qui vont perquisitionner le matin à 5h du mat dans des familles, comme ça a été le cas beaucoup chez des familles musulmanes après les attentats, des gens qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme. D'ailleurs, dans plus de 99% des cas, d'après un rapport d'Amnesty, ces perquisitions administratives n'ont débouché sur rien du tout en termes d'accusations de terrorisme, etc. Mais voilà, on a fait passer ça dans la loi. Par exemple, les perquisitions administratives ou les assignations à résidence de militants, notamment, de militants écolos, de militants anti-racistes, etc. On les assigne à résidence, on les empêche, par exemple, de participer à des mobilisations. Ça a été le cas beaucoup pendant les Gilets jaunes ou sur des mobilisations écologistes. Et ça, en toute arbitraire, c'est-à-dire que c'est pas le juge, c'est pas la justice qui décide, c'est l'administration, c'est la police. Et là, on a un vrai problème d'état de droit. Et c'est pas étonnant d'une certaine manière que le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur, depuis quelques mois, Bruno Retailleau, dise quelque chose de très choquant il y a quelques mois, qui était l'état de droit, ce n'est pas sacré, ce qui est quand même assez fou de la part d'un ministre de l'Intérieur de la République, parce qu'en fait, il y a eu des entailles très importantes et de plus en plus importantes dans cet état de droit où normalement la police, par exemple, ne fait pas exactement ce qu'elle veut, où la police est censée rendre des comptes de son activité. Et avec cet argument qui est « si vous avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de problème ». Ben non, c'est pas vrai. On a tous les exemples au XXe siècle qui montrent que si on laisse effectivement l'État et la police ne pas être contrôlés par la population à travers le vote ou à travers ou par la justice, eh bien, on aboutit toujours à des dérives autoritaires et des dérives très très graves qui peuvent aboutir à des dérives d'ordre dictatorial.
Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez parlé du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice également a mis en cause le Conseil constitutionnel, parce qu'apparemment les juges, avec le récent jugement de Madame Le Pen, etc. Donc on remet en question en principe ce qui est les piliers du régime actuel français.
Oui, bien sûr. Effectivement, là, c'est très inquiétant. Alors, du point de vue de l'extrême droite, c'est pas très étonnant. En réalité, leur projet, c'est effectivement, il le s'est jamais dit comme ça, mais c'est d'une certaine manière la fin de l'état de droit, c'est-à-dire un certain nombre de garanties démocratiques, de libertés publiques, etc. En tout cas, la limitation très très forte, et même d'une certaine manière un état policier. Justement, ce que réclame en permanence l'extrême droite, c'est que on n'embête pas la police et on laisse faire la police. D'ailleurs, les gens bien, les gens honnêtes n'ont rien à craindre de la police, etc. Mais ce qui est plus grave d'une certaine manière, c'est qu'une partie du champ politique, y compris jusqu'au sommet de l'État, notamment François Bayrou a fait des déclarations tout à fait étonnantes, au minimum, voire choquantes, en disant que, en contestant en sourdine, en quelque sorte, la décision judiciaire qui avait été prise à l'encontre de Marine Le Pen. Mmh. Effectivement, et ça met en cause un pilier de l'État de droit qui est effectivement l'indépendance de la justice.
Mmh. Alors, le fascisme...
En disant que c'était des juges rouges, etc. Enfin, bon, des juges rouges, des juges... Est-ce qu'on imagine vraiment que les magistrats sont des gens très à gauche, de la gauche radicale, de l'extrême gauche? Enfin, c'est quand même assez grotesque, hein.
Oui, quand la justice ne va pas dans leur sens, c'est mauvais pour la société. Bon, Hugo Pelliette, et alors il y a quelque chose, c'est que bon, on connaissait le fascisme d'antan entre guillemets, hein. Très bien. Bon, Mussolini, Hitler, Salazar, Franco et compagnie. Mais aujourd'hui, c'est plus de même. C'est-à-dire, ils ont changé de visage, ils ont changé de vêtements, il n'y a plus les chemises noires, etc. Bon, donc, d'après vous, il y a quoi? Il y a l'ascension d'un fascisme, d'un genre nouveau, mais heureusement, vous dites, il est inachevé à ce stade.
Oui, parce qu'effectivement, il est inachevé au sens où le fascisme de l'entre-deux-guerres, notamment en Italie, en Allemagne, et aussi en partie au Portugal, il y avait s'accompagner de mouvements de masse dans la rue qui intimidaient, qui harcelaient, qui violentaient, voire qui tuaient des membres du camp adverse, en quelque sorte, hein, et puis des membres souvent des minorités, de la minorité juive, ou des immigrés, etc., qui attaquaient des membres des minorités. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite au niveau international, et en France en particulier, a beaucoup plus de difficultés à construire des mouvements de masse, à construire des mobilisations de rue. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On a quand même vu, le week-end dernier, une manifestation d'à peu près 1000 militants néo-nazis en plein Paris, manifestation qui a finalement été autorisée par la justice, alors même d'ailleurs qu'une manifestation antifasciste en réaction a été interdite, ce qui est quand même là encore assez consternant et qui interroge sur une forme de complaisance ou de complicité justement des élites, et on le voit, alors ça c'est sur une décision judiciaire, mais on le voit dans les médias, c'est-à-dire qu'il y a une audience qui est donnée à l'extrême droite qui est assez incroyable. Je pense qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé que l'extrême droite, dans toutes ses composantes, aurait pu être présente à ce point dans les médias, par exemple. Que quelqu'un comme Éric Zemmour, qui a été condamné à de très nombreuses reprises pour incitation à la haine raciale ou à la haine religieuse, continue continue d'être invité, et pas seulement sur CNews ou dans les médias Bolloré, mais aussi récemment sur BFM par exemple, c'est quand même assez étonnant. Il y a beaucoup de pays dans lesquels ce serait pas possible. En Allemagne, en Suède, je doute qu'un représentant politique aurait été condamné autant de fois par la justice pour des propos considérés comme appelant à la haine raciale ou à la haine religieuse, pourrait continuer à être interrogé. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette affaire, c'est la complicité active d'une partie des élites politiques, médiatiques, économiques, administratives, la progression des extrêmes droites. Et après, oui, c'est vrai que le fascisme aujourd'hui a plus un aspect institutionnel, peut-être plus électoral, etc. Mais disons, l'hypothèse que je formule, c'est que ils n'ont pas véritablement changé dans le fond de projet. Leur projet n'a pas radicalement changé. Les moyens qu'ils mettent en œuvre pour réussir à atteindre leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Dans les années 20 et 30, pour plein de raisons, on était après la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'anciens combattants, enfin c'était une époque vraiment tout à fait différente. Il y avait beaucoup plus de violence dans la société même contrairement à une idée reçue d'ailleurs. Donc ils ont pu construire des espèces de milices de masse dans lesquelles s'engager des jeunes hommes qui avaient connu la guerre, etc. Qui avaient tué ou vu mourir autour d'eux des gens. Enfin, il y a eu l'expérience de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout le même contexte. Et donc, même si l'extrême droite en France voulait créer des milices de masse, en réalité, je doute qu'elle pourrait le faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une stratégie essentiellement électorale, essentiellement institutionnelle, pour arriver au pouvoir et pour imposer un type de projet qui n'est pas radicalement différent, loin de là, de ce qu'a été historiquement le projet des extrêmes droites. Notamment, je l'ai dit, un État ultra-autoritaire, voire un État de type policier, voire une certaine forme de dictature. On commence quand même à voir clairement ce genre de choses aux États-Unis sous Trump, avec beaucoup d'arrestations arbitraires, beaucoup de déportations, d'expulsions arbitraires, y compris de gens qui n'auraient jamais dû être expulsés, on s'en rend compte après, alors qu'ils sont dans une prison affreuse au Salvador. La liberté d'expression qui est menacée, par exemple, pour ceux et celles qui contestent la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza. Il y a quand même des choses très importantes qui sont en train de se jouer. Et donc, ils ont ce projet-là qui vise, en quelque sorte, à écraser tout espace de contestation sociale dans la société, de contestation des inégalités, du capitalisme, du racisme, etc. Et de mobiliser une partie de la population autour d'idéaux nationalistes, racistes de fait, xénophobes, et pour un espèce de retour à un espèce d'âge d'or qui n'a jamais vraiment existé. On le retrouve chez Chega au Portugal, d'une certaine manière en filigrane, revenir au Portugal d'avant. Comme Marine Le Pen fait valoir ça, revenir à la France d'avant, comme Trump dit, rendre à l'Amérique sa grandeur, c'est-à-dire revenir avant en gros la déségrégation raciale, quand tout était à sa place et tout le monde respectait l'ordre en quelque sorte.
Alors, Hugo Pagliotta, on a parlé de ça, tout est noir, mais alors si le pire est possible, il n'est jamais certain, à condition de... Et là, dans les conclusions, vous avancez un certain nombre de choses, notamment quelque chose, pour conjurer le désastre, il faut renouer avec l'antifascisme. On a fait le diagnostic, il faut une ordonnance.
Oui, tout à fait, effectivement. Enfin, moi, je suis pas du tout quelqu'un de pessimiste, et donc, même si le tableau, effectivement, que je dresse est assez noir, je pense qu'il faut regarder en face, d'une certaine manière, les pires tendances, les pires dynamiques de notre époque, ça pouvait être nécessaire dans les années 20 et 30, il y a un siècle. Je pense que les choses ne sont pas jouées. C'est-à-dire qu'effectivement, l'extrême droite a énormément progressé au cours des 10 dernières années, un peu dans la suite d'ailleurs de la crise, de la grande crise, dans le contexte de la grande crise du capitalisme depuis 2007-2008. Mais il y a des résistances un peu partout. Il y a, et notamment en France, à mon avis, des possibilités de faire reculer l'extrême droite. Mais effectivement, il faut d'abord reconnaître le danger. Ensuite, effectivement, il faut une certaine forme d'unité, parce qu'on ne peut pas combattre l'extrême droite de manière fragmentée ou dispersée. Et puis, il faut le faire sur un certain type de programme. C'est-à-dire que si la gauche, notamment, refait ce qu'elle a fait sous la direction du Parti Socialiste et notamment de François Hollande entre 2012 et 2017, il est à peu près certain que ça aboutirait ou ça aboutira à une nouvelle progression de l'extrême droite. La grande progression de l'extrême droite depuis 15 ans, c'est sous Hollande et Valls et Macron d'ailleurs. Et donc, Pourquoi ? Parce que c'est une politique qui a encore appauvri les classes populaires, qui a encore intensifié toutes les formes de concurrence dans la société française. Et on sait que la concurrence, notamment sur le marché du travail, sur le marché du logement, à l'école, etc., c'est un moteur pour l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, en quelque sorte, dit aux gens, il y a de plus en plus de concurrence, c'est de plus en plus dur, mais on va vous préserver, vous, les vrais Français, vous, contre les des menaces que font peser l'immigration, les immigrés, etc. Donc, en quelque sorte, la gauche doit proposer quelque chose qui rompt, qui fait rupture avec toutes ces politiques qui ont favorisé la montée de l'extrême droite depuis les années 80, depuis 40 ans, et notamment les politiques libérales en matière économique et sociale, les politiques de privatisation, les politiques de précarisation des salariés, etc. Et si la gauche ne propose rien sur ce terrain-là et continue à faire du libéralisme comme François Hollande il y a 10 ans, eh bien, on arrivera effectivement à nouveau à une progression de l'extrême droite. Et puis, par ailleurs, il faut rester ferme sur notamment les questions d'antiracisme et d'internationalisme, à mon avis. C'est un des grands antidotes à l'extrême droite. L'ennemi, c'est certainement pas mon voisin de palier immigré qui travaille avec moi à l'usine ou dans les champs ou au bureau. C'est les patrons qui se gavent, c'est les patrons qui exploitent, c'est les grands capitalistes, etc. Voilà, cette chose assez basique doit redevenir en quelque sorte un élément fondamental de la riposte à l'extrême droite.
Alors, merci Hugo Pagliette, mais je veux quand même lire quelque chose. Une banalisation des idées d'extrême droite, justement, c'est que la France n'est pas allergique au fascisme, contrairement à ce qu'on dit. Hein.
Oui, bien sûr, il y a eu des historiens un peu dominants il y a quelques décennies qui disaient ça. La France, grâce à ses valeurs républicaines, aurait été allergique au fascisme. Bon, d'abord, c'est faux historiquement. Il y a plein d'historiens qui ont contesté cette idée. D'abord, le régime de Vichy a été un régime d'extrême droite. Alors, on peut dire il a été installé parce qu'il y a eu la défaite militaire en 1940. C'est vrai, mais de fait, il a, par exemple, des historiens ont montré qu'il a été profondément antisémite, y compris sans que les nazis demandent ça au départ. Le régime de Vichy a déporté beaucoup de juifs avant même que les Allemands leur demandent, enfin a fait passer des lois anti. Enfin, en tout cas, il y a une longue histoire de l'extrême droite en France, mais effectivement, je pense que comme il y a cette idée que la France est le pays des droits de l'homme, le pays de la patrie de l'universalisme, on refoule un peu les autres aspects de l'histoire de France. Il y a des aspects glorieux dans l'histoire de France. Il y a la Révolution française, il y a la Commune de Paris, il y a des grands mouvements de solidarité, de contestation qui ont permis d'ailleurs la sécurité sociale, les congés payés, etc. et tout un tas d'acquis, de conquêtes sociales. Mais il y a aussi une part très sombre dans l'histoire de France, une histoire coloniale, une histoire esclavagiste, une histoire de racisme, d'antisémitisme et d'extrême droite qu'il faut prendre en compte parce que c'est une des racines aussi des problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que l'extrême droite part de ça, de cette histoire-là.
Hugues Pagliette, je vous remercie. Comment le fascisme gagne la France, de Macron à Le Pen, publié par les éditions La Découverte. Merci pour votre alerte. Merci. Et je vous envoie justement à la fin vers les conclusions, si j'arrive à trouver ma feuille, c'est à partir de la page 365 et suivante. Merci bien.
Merci.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem Nível na vossa companhia e aqui ficaremos até às 14 horas neste domingo, dia 18 de maio. Ora, precisamente dentro de duas horas, concretamente a partir das 15 horas, na Maison du Portugal, na cidade internacional universitária de Paris, vai decorrer uma homenagem ao economista, sociólogo, pesquisador igualmente e militante associativo Albano Cordeiro, que faleceu em 2023. Isto é organizado pela Associação Memória Viva, com certo número de intervenções que vão decorrer, a partir das 15 horas. E já agora falemos também de solidariedade, na medida em que a Santa Casa da Misericórdia vai fazer a Marcha Solidária. Isto vai decorrer no dia 15 de junho, no Domaine de la Cour Roland, Juiz Angelense, no Departamento 68, já como é hábito. Pode passar um dia agradável, correm aqueles que quiserem correr, os outros, meus amigos, pois bem, podem pura e simplesmente passear ou ficar lá com ver um certo número de animações e ao mesmo tempo são solidários com Santa Casa, Santa Casa que ajuda aqueles que vivem de precariedade, infelizmente. Bom, on va partir maintenant à Nice, One for Africa, One Africa Fest. Bon, ça va être le 24 et 25 mai à Nice, ni plus ni moins, et Portugal est le pays européen invité d'honneur. En attendant d'avoir Solmay Querido de l'association Alaïde, qui est co-organisatrice de cette initiative, on a avec nous Catherine Clemente de Barge. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous, c'est autre chose. Hein. On avait déjà l'habitude de parler avec vous. C'était surtout au sujet de semaine du cinéma lusophone, c'est, sans oublier également la première semaine, d'ailleurs, de la littérature lusophone qui a eu lieu, justement, au mois de janvier de cette année. Donc, Portugal a invité, pays européen invité d'honneur. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie?
Ça signifie que c'est pour commémorer aussi toutes les relations que peut avoir le Portugal avec tous les pays africains qui sont nos amis, nos frères. Et c'est toujours une belle perspective, puisqu'on a des racines qui sont communes. C'est toujours une belle perspective de pouvoir être là dans ces moments-là.
Mmh. Et d'ailleurs, vous dites, parce que c'est pas pour rien que ça va avoir lieu un moment où on fête le 50e anniversaire de l'indépendance du Cap-Vert, et ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, des historiens, s'il y a eu le 25 avril au Portugal, c'est parce que les peuples africains ont pris les armes chez eux.
Exactement, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs l'année dernière, quand on fêtait les commémorations du 25 avril, on indiquait aussi que ça avait été possible grâce à ces peuples africains qui finalement ont eu, après leur indépendance, et notamment le Cap-Vert.
Mais comment est-ce que votre association s'insère là-dedans? Parce que bon, j'ai parlé de cinéma, j'ai parlé de littérature, mais votre association, bon, elle est plus large que ça finalement.
Oui, alors nous, c'est vraiment parce que on a aussi des associations qu'on appelle des associations amies, notamment l'association à l'aide de Salomé, qui est vraiment très complémentaire avec la nôtre. Et dans ce cadre-là, on a voulu également soutenir ce festival, aussi en nous permettant de montrer ce qu'est notre association sur la promotion de la culture lusophone. La culture lusophone, c'est de diverses façons. Alors c'est vrai que nous, dans le cadre de notre association, on le fait depuis très longtemps, maintenant 26 ans, la semaine du cinéma. On a commencé la semaine de la littérature, mais on a également beaucoup l'enseignement du portugais dans les écoles. Et tout cela, en fait, ça parle de la culture lusophone. Et donc, dans ce cadre-là, ça nous semblait important de pouvoir être là.
Donc le 24 et 25, 89 route de Turin à Nice, et je profite pour saluer nos auditeurs à Nice, puisque Radio RFA peut être écoutée à Nice grâce au DAB, radio dite digitale. Alors il y a plein de trucs qui vont se passer là-bas, Coupe d'Afrique de foot, littérature, conférences et dédicaces, entrepreneuriat des femmes et conférences, l'Afrique en cuisine, mode et tissu, et exposition village des associations, live painting, musique et danse, cinéma, et là-dedans, qu'est-ce que vous allez apporter?
Alors nous, on apporte surtout dans notre côté portugais, parce que pour démontrer que le Portugal, dans ce cadre africain, finalement, a beaucoup compté, et aujourd'hui, on se pose en qualité d'amis de tous ces pays africains et qui permettent de faire ce festival-là, et c'est pour ça, c'est vraiment un soutien. C'est un soutien, comme l'association à l'aide nous a toujours soutenus également dans le cadre de nos démarches. Et puis ça va être deux journées très festives, c'est toujours très intéressant. Il y a de mémoire, il y a un concert de Fado aussi qui sera donné, qui était la chanteuse qui était venue nous l'année dernière dans le cadre du festival. Donc c'est vraiment une idée de soutien, d'amitié dans ce cadre-là.
Alors, par ailleurs, Catherine Clemente-Barge, vous êtes avocate et vous occupez du droit laboral, entre autres, hein, bien entendu. Et finalement, ces initiatives, quand on parle de la situation actuelle en France, du racisme, etc., donc vous avez une double casquette, en quelque sorte, défendre les droits et en même temps de faire connaître la culture lusophone. C'est pas lourd, parfois, de mener de front les deux combats?
C'est parfois un peu lourd, c'est toujours un manque de temps, mais c'est toujours très intéressant parce que parfois on pense que c'est des intérêts antagonistes, mais très souvent en fait c'est des intérêts qui peuvent cohabiter facilement, il suffit qu'il y ait de la bonne volonté de part et d'autre, tout simplement. C'est une question de bonne volonté.
Question de bonne volonté, mais on dirait que les dernières années, ça n'a pas facilité votre vie, même comme avocate, de faire que, en sorte que les droits soient respectés. Bon, tout au moins, c'est l'impression que j'ai.
Oui, c'est parfois compliqué. Il y a parfois des avancées au niveau législatif et parfois également des reculs. Mais il faut toujours garder espoir et c'est ce qui nous maintient aussi dans ce cadre-là. Si on n'a pas d'espoir, on ne fait rien. Donc là, l'espoir, ça fait vivre.
L'espoir, ça fait vivre. Bon, d'accord. Merci, Catherine.
Merci beaucoup à tous.
Bon, et Salomé, apparemment, ça ne répond pas. Bon, c'est dommage parce qu'on avait plein de choses à raconter.
Ah oui, oui. Et puis, c'est vraiment quelque chose qu'elle organise depuis un certain temps. Il va vraiment avoir beaucoup de manifestations. Ça va être très, très festif sur 2 jours. Avec des concerts, c'est très très intéressant ce qui va se passer là.
Et d'ailleurs, je la cite, hein, Salomé Credo, en intégrant le Portugal dans cette aventure collective, nous souhaitons promouvoir un dialogue interculturel enrichissant qui se célébrera non seulement nos différences mais aussi nos similitudes. Comme dirait l'autre, tous différents, tous pareils.
Oui, c'est ça. Et puis Salomé, elle a un parcours de vie où effectivement elle a vécu au Portugal. Donc elle est très très attachée au Portugal et à la culture également capverdienne. Et aujourd'hui, dans le cadre de son association, elle aide des Français, elle aide des Capverdiens et des Portugais aussi dans cette langue lusophone. Donc elle est toujours très attachée dans cette interculturalité. Et c'est toujours une joie de la voir. C'est une personne que j'aime beaucoup.
Et d'ailleurs, elle est allée au Portugal participer dans les réunions dites de formation des associations qui a été organisée par
Exactement, parce que son association à l'aide aide beaucoup tout ce qui est l'accès au logement, ou éventuellement titre de séjour, et tout ce qui est par rapport au consulat, à pouvoir prendre des rendez-vous au consulat portugais, elle est vraiment un soutien très très important. C'est pour ça que je vous dis, on est très complémentaires en termes d'association, puisque ce sont des choses que nous ne faisons pas. Mais qu'elle, en revanche, dans son cadre d'association, fait tout à fait très bien.
Merci, Catherine Clemente-Barge. C'est dommage. Bon, Salomé, querido, est incommunicable, entre guillemets. Merci bien et à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Et je ficarai en Afrique à propos de One Africa First, Synergie et Patrimoine, 24 et 25 mai, 89 rue de Turin, à Nice, nos éditeurs là-bas, où ça se trouve. On va rester en Afrique et rien mieux avec un ambassadeur de ce continent. Je parle de Bong.
Quem é que manda bater? Quem é que cumpre votar? Sinto na pele sofrer, não adianta esconder. Conta com eu que sende, conta com eu que sende, conta com eu que sende, conta com eu que sende. Olha essa rua do mundo, a violência está aqui. Aos olhos quem passa está a ver, é cor que nos faz florescer. Conta com eu que sende, conta com eu que sende, conta com eu que sende, conta com eu que sende. Povo do mundo na terra, não sabe mais como estar. Vem com pretextos da pimpa, da covardia chorar. Conta com eu que sende, conta com eu que sende, conta com eu que sende, conta com eu que sende. Quem é que manda bater? Quem é que cumpre votar? Sinto na pele o sofrer, não adianta esconder. Conta com eu que sente, conta com eu que sente, conta com eu que sente, conta com eu que sente. Olha essa rua do mundo, a violência está aqui. Aos olhos quem passa está a ver, é cor que nos faz escurecer. Conta com eu que sente, conta com eu que sente, conta com eu que sente, conta com eu que sente. Povo do mundo na terra, não sabe mais como estar. Vem com pretextos da pimpa, da covardia chorar. Conta com eu que sente, 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 conta com eu que sente. Quem é que manda bater? Quem é que cumpre votar? Sinto na pele o sofrer, não adianta esconder. Conta com eu que sente, conta com eu que sente, conta com eu que sente, conta com eu que sente. Olha essa rua do mundo, a violência está aqui. Aos olhos quem passa está a ver, é cor que nos faz corecer. Conta com eu que sente, conta com eu que sente, conta com eu que sente, conta com eu que sente. Povo do mundo na terra, não sabe mais como estar. Vem com pretextos da pimpa, da cobardia chorar. Conta com eu que sente, 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 conta com eu que sente. Conta com eu que sente, conta com eu que sente, 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 que sente. Que sente, que sente, que sente, que sente, que sente, que
sente. E agora vamos até onde? Até Leiria. Trato de uma composição de Inês, 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 Inês Condesse, nem mais nem menos, mas para já vamos até Leiria, como eu disse há instantes, connosco Ana Bela Graça, muito boa tarde, obrigado por ser em direto na Rádio Alfa.
Obrigada também pela vossa lembrança em nos divulgar o projeto Leiria Paris.
Com efeito. Bom, queria relembrar que a vice-presidenta da Câmara Municipal de Leiria tem igualmente o pluro da cultura, entre outros. Ora, Leiria Paris, talento e criatividade de Leiria, apresenta-se na capital francesa. Talvez, começar pelo princípio, qual é a gênese deste projeto?
A gênese está no facto de nós sermos Cidade Criativa da Música da Unesco, o que nos realça em termos de objetivos, a necessidade de internacionalizar os músicos de Leiria, de apoiar profissionalmente os artistas e, portanto, reforçar a notoriedade também de Leiria além fronteiras. Sendo Leiria capital da música, cumprir um dos requisitos que é relevante para a rede da Unesco é, sem dúvida, potenciar a qualificação do capital criativo de um território. E, neste caso, com este ciclo de concertos, vamos ter esta possibilidade de levar os nossos músicos, que têm muito talento, até Paris.
Com efeito, há muitos jovens, dentro de alguns estudantes, precisamente, vamos ter Inês Condesso, mas para além da interiorização dos músicos de Leiria, como afirmou há instantes, este projeto visa também o fortalecimento de redes de colaboração internacional.
Exatamente. Neste momento nós pertencemos a uma rede internacional de cidades que fazem parte da rede Unesco, não só da música, mas de outras áreas culturais, e o facto de podermos estabelecer estas relações, conseguimos, através deste fortalecimento e destas iniciativas, levar para além das nossas fronteiras os nossos artistas, e portanto é este fortalecimento num trabalho sustentado e a pensar também no futuro destes jovens talentos e acima de tudo integrados numa rede de cidades criativas da Unesco é que nos leva a planificar este conjunto de ações além fronteiras.
Ana Bela Graça, vocês fizeram uma parceria com Maison de Portugal, André de Gouveia, na Cidade Internacional Universitária de Paris. Talvez não seja por acaso, porque vocês também têm objetivos a nível também dos residentes nessa cidade universitária, mas o diretor da Casa de Portugal, como eles o chamam, João Costa Ferreira, é um grande pianista, um grande especialista, penso que é o maior especialista português de José Viana da Mota, de maneira que a escolha também não foi por acaso.
Não, e aproveito esta oportunidade para agradecer ao João Costa Ferreira, realmente um pianista leiriense com uma carreira já muito premiada, mas também um investigador, um professor, diretor da Casa de Portugal André de Gouveia, e que tem tido um papel fundamental na promoção da cultura, não só em Portugal, mas também em França. E esse seu papel ativo na valorização do património musical português, como disse muito bem, com a publicação e a gravação das obras de José Viana da Mota, prova isso mesmo. Portanto, esta ligação à Casa de Portugal André de Gouveia vai, sem dúvida, fazer chegar a música de Leiria, dos músicos de Leiria, há um conjunto de jovens estudantes que fazem parte da Cidade Internacional Universitária de Paris, que é constituída por cerca de mais de 12 mil alunos estrangeiros, e portanto irá servir para promover Leiria, o seu património, junto desta comunidade académica. E portanto quero também aqui agradecer o papel que o João Costa Ferreira teve nesta promoção da música e dos músicos neste ciclo, que irá ter 4 concertos, e o primeiro será já na próxima terça-feira, dia 20, com Inês Condesso.
E a esse propósito, pois, depois o detalhe haverá Estela Alexandre, dia 3 de junho, José Guilherme, 28 de outubro, e Pedro Santos, no dia 18 de novembro. Aliás, podemos estar com ela na próxima terça-feira, mas para estar, está via telefone. Inês Condesso, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, como é que surgiu a oportunidade, precisamente, de ser convidada pela iniciativa da Câmara Municipal de Leiria para vir aqui até Paris? Em que contexto?
Portanto, foi um convite feito pela Câmara e para participar neste festival, na verdade para abrir este festival já na terça-feira. E para mim é uma oportunidade incrível de poder mostrar o meu trabalho também fora de Portugal e estou muito contente por isso.
Ora, Inês Condesso, piano, voz, sintetizador, Quer dizer, é o seu mundo, mas muito mais do que isso, porque, finalmente, cito, com piano, voz e sintetizadores como instrumentos centrais, porque, bom, fez, tem recentemente o seu primeiro trabalho, entre aspas, não é? Lacuna, é um disco que explora sonoridades e atmosferas que deambulam entre a esperança e o abismo. Bem, isto é um leque largo, pode dar algumas explicações, se fizer favor?
Eu deixei de ouvir um pouco da pergunta durante uns segundos, mas eu penso que entendi. Sim, eu lancei um álbum no início do ano 2024. A minha música tem esses instrumentos centrais, que é o piano, o piano é um instrumento que eu estudei durante toda a minha vida. Eu tirei uma licenciatura em música clássica, piano, portanto é o meu instrumento, aquele instrumento em que eu me sinto mais confortável, não é? A voz é uma coisa mais recente que eu comecei a utilizar neste projeto, e os sintetizadores também comecei a usar durante a pandemia. E depois a misturar tudo, portanto o piano e a voz são manipulados com efeitos, portanto eu não uso o piano com apenas com o som tradicional de um piano acústico, eu manipulo esse som também, a voz a mesma coisa e os sintetizadores. É assim uma viagem dentro destes ambientes sonoros que são uma exploração e que eu própria também ainda estou a desenvolver e a explorar.
Mas é uma viagem pelas memórias e emoções da artista.
Sim. Sim, eu penso que a minha música parte sempre de questões emocionais. Acho que depois a forma como é interpretada pelo público pode ser de várias formas. Há pessoas que vão imaginar paisagens, que vão imaginar uma história, mas no fundo eu estou a contar a minha própria história sobre aquilo que eu entender, estou a retratar isso, e é uma viagem contínua, portanto os concertos que eu dou começam e terminam só no fim, não há pausas pelo meio, não há músicas, é tudo interligado, portanto, por isso é que eu digo que é uma viagem sonora.
Onde a sombra e a luz, a força e a vulnerabilidade se entrelaçam de forma natural, coexistem sem se sobrepor. É como eu disse, temos que haver no palco, porque...
No fundo isto são contrastes. A minha música é muito contrastante, assim como o ser humano também, não é? Então eu tento transpor muito isso para a música.
Ora, Ana Bela Graça, a aposta foi precisamente de trazer aqui até Paris músicos jovens que, segundo aquilo que eu pude ouvir, uns e outros, quer dizer, eles abriram outro caminho, um caminho completamente diferente daquilo que se chama música portuguesa. É mais do que música experimental, não posso utilizar essa expressão também, de maneira que foi uma aposta, vocês também, de dar a conhecer, dar uma abertura a novos exercícios musicais?
Sim, são talentos emergentes. Uhum. da nossa cidade, mas que têm já um percurso, alguns deles, internacional. E, portanto, na sua formação, e que têm se vindo a consolidar a sua carreira. E aqui o município pretende, com este ciclo e esta ligação também a Paris, consolidar o seu percurso, não é? Em termos de artistas ligados a uma área musical, porque sentimos que a cultura, como um elemento que é transformador, e conseguir promover a circulação de projetos de jovens artistas, para nós é muito importante, tratando-se de um projeto que tem, um projeto da Unesco, que tem por objetivo não só a criação, mas também a divulgação pelo mundo destes jovens talentosos. E, portanto, foi esta a nossa linha de orientação programática quando lançamos este projeto, colocar a cultura no centro da estratégia do desenvolvimento do território e dos territórios, neste caso, numa ligação muito estreita a Paris. E, portanto, partilhar as melhores práticas destes jovens, projetar o seu potencial criativo, alargar a cultura também a diversos públicos e especialmente também à comunidade imigrante. É muito importante termos consciência de que esta partilha entre comunidades e culturas diferentes também nos enriquece e nos transforma. E, portanto, foi esta a nossa aposta, enquanto Cidade Criativa da Música da Unesco, Leiria quer apostar nos mais jovens. E obrigada a estes artistas, a Inês Condesse, que já vai ter o seu concerto no dia 20.
Esta terça-feira, às 20 horas. Ora, pois, Ana Bela Graça, uma pergunta, eu faço o advogado do diabo. Agora, crise financeira. Contenção orçamental e por aí afora, a maior parte das vezes é a cultura. A cultura que há cortes em primeiro. Não é a política da Câmara Municipal de Leiria, essa?
Não, não é. Não é. Nós continuamos a apostar e acreditamos mesmo de que a cultura tem que ser colocada no centro das estratégias de desenvolvimento. Não só neste caso deste projeto em concreto, por exemplo, fizemos uma candidatura ao Centro 2030 e portanto é um projeto que envolve outras cidades criativas na região centro, como Ideia Nova, Castelo Branco, Caldas da Rainha, Óbidos e Covilhã. Portanto, juntamos, fizemos um consórcio e candidatamos para desenvolver projetos na área da cultura. E este projeto foi um projeto ganhador nessa candidatura e, portanto, é um projeto europeu, financiado pela União Europeia. E, portanto, temos que apanhar todas as oportunidades que nos surgem no sentido da promoção da cultura, porque, como disse há pouco e muito bem, acho que todos sentimos isso, que nos dias que correm, no mundo em que vivemos, a cultura é um elemento mesmo transformador e muito importante para nós.
É verdade, é fundamental mesmo para a nossa vida como cidadão. Inês Condesso, voltando a este álbum, Lacuna, aliás, que foi apresentado em janeiro de 2024, salvo erro da minha parte, tem um certo número de colaborações ou participações, entre outras de Pedro PMDS e o seu gravador de cassetes. É mesmo um gravador de cassetes? O que é exatamente?
É um gravador de fita, na verdade. Uhum. E é uma técnica que, portanto, o Pedro é um amigo com quem eu trabalho também, tenho um projeto à parte, e nós neste projeto à parte utilizamos o gravador de fita em palco, ou seja, é um gravador de fita, portanto uma coisa antiga, não é? Que já não é tão utilizada hoje em dia, e ele utiliza uma técnica que é criar com a fita um movimento circular com a fita. E é muito bonito gravar nessa fita em tempo real, fica, o som é completamente diferente do que gravar de outra forma, não é? E nós, portanto, eu convidei-o para participar numa das minhas músicas, que é a última música do álbum, em que nós ficamos, portanto, eu toco uma peça, uma música de piano, uma música meio infantil, meio caixinha de música, e depois ficamos a ouvir a degradação da fita dessa gravação, e é muito, muito bonita essa técnica.
Significa que, finalmente, um certo número de aparelhos que tínhamos na altura, hoje podem servir para a música de, finalmente, contemporânea ou experimental. É extraordinário, de maneira que tudo se recicla.
Sim, eu acredito nisso, sim. Há técnicas que nos trazem sonoridades que são impossíveis de reproduzir de outra forma, portanto, sim.
É verdade, o vinil é uma coisa, quando podemos ouvir normal, um CD nada tem a ver com isso, e muito menos de estar ao vivo. E a Inês Condesso vai estar connosco na próxima terça-feira, já vai ser depois da manhã, dia 20 de maio, a partir das 20 horas, na Maison de Paulo Teixeira, Casa de Portugal. Foi apresentada como eletrónica. Está de acordo com esta etiqueta?
Sim, vou, portanto, utilizar o piano também, mas o som do piano vai ser processado com efeitos. Vou utilizar também a voz, os meus instrumentos, mas diria que sim, é dentro da eletrónica, eletroacústico, vá, experimental, ambient, pronto, é dentro destas caixas, tentando encaixar em caixinhas, não é? Porque é um bocadinho difícil, penso eu. Mas sim,
é um espetáculo completo, há que lá está para ouvir, porque é uma coisa é quando se sentir o artista ou o instrumentista no palco, olhamos para as expressões, bom, para as mãos, para uma pianista ou um pianista, por exemplo, mas há um certo uma coisa, um gestual da parte do músico ou do cantor, que é isso, isso é a ligação com ele. Inês Condesso, muito obrigado, boa viagem aqui até Paris, e eu lembro
muito obrigada.
Terça-feira, dia 20 de maio, a partir das 20 horas, na Casa de Portugal. Ana Bela Graça, obrigado igualmente, mas tinha esquecido um pormenor muito importante, é que durante estes concertos o público vai poder degustar um set de numa delícias que vem daí, não é?
Exatamente, para além das conversas, as boas conversas abertas ao público, onde intervêm os músicos, e essas conversas serão moderadas pelo músico leiriense João Costa Ferreira, diretor da Casa de Portugal, André de Gouveia, nós vamos poder degustar também, nesses momentos, produtos de Portugal e delícias de Leiria. Portanto, Leiria é a cidade que se vai sentir... ouvir em Paris no dia 20 de maio, no dia 3 de junho, 28 de outubro e 18 de novembro, neste ciclo de concertos para promover a cultura e, em especial, a música do mundo.
E há que não esquecer que Leiria é a flor do Luís.
Exatamente.
É que não esqueça.
Com as suas brisas.
Muito obrigado, Ana Bela Graça.
Obrigada também.
E agora vamos ouvir a composição de Inês Condesso integralmente. O tema é Limbo. Bem-ajam e muito obrigado.
Obrigado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Luís Costa, compositor, danças rústicas número 3, no piano está Bruno Beltoise, au téléphone également. Bruno Beltoise, bonjour.
Bonjour Arthur.
Alors, on va parler de quelque chose qui aura lieu vendredi 23 mai à partir de 18h et comme habituellement, Maison du Portugal, André de Gouveia, Cité Internationale Universitaire de Paris. Concert compositeur portugais 2025, plus d'une, il y a une trentaine de musiciens qui vont se produire dans le cadre du projet Répertoire pour pianistes. Mais depuis 12 ans déjà.
Oui, c'est vrai, c'est le 12e concert. On a commencé le projet en 2013.
Alors, il faut dire que parce que parallèlement, il y a une collection de partitions pour pianistes conçues par vous-même et par João Pedro Mendes dos Santos, édité chez Ava Musical Edition. Alors, on peut dire que cette année, il va y avoir une innovation dans la mesure où finalement le concert, bien sûr, c'est toujours ouvert aux pianistes, mais également aux ensembles pour piano et autres instruments, des duos et trios. Pourquoi cette ouverture? Ça se justifie.
Oui, j'ai pensé que c'était intéressant que le piano, qui est déjà présenté à travers tout ce répertoire depuis 12 ans, répertoire soliste et répertoire de piano à quatre mains, puisse aussi s'associer à d'autres instruments. C'est une façon de commencer aussi, depuis toutes ces années, à faire connaître le répertoire de musique de chambre portugais, qui inclut très souvent le piano, évidemment. Et donc, c'est une juste part. Le piano en soliste est évidemment très riche, mais il y a aussi beaucoup de choses en musique de chambre, notamment chez les compositeurs d'aujourd'hui, comme Sérgio Azevedo, Victorino Almeida, et dans les anciens, bien sûr. Et donc il y aura un très beau duo de violoncelle et piano dans une œuvre remarquable qui s'appelle Tema e Variações de Jolie Braga Santos, qui sera interprété par deux jeunes musiciens. Et puis aussi un duo avec vraiment deux très jeunes pianistes et violonistes qui nous feront entendre deux extraits d'un album très drôle et très sympathique d'un Victor d'Almeida pour violon et piano. Et voilà, et nous aurons aussi du violon seul dans une œuvre de Philippe de Sousa. Voilà, donc c'est déjà une ouverture. Et puis je trouvais que cette année, étant donné que nous n'avions pas décidé d'associer la création d'un nouvel album, puisque nous y travaillons ardemment pour 2026, un album particulier.
Oui, apparemment, en 2026, Bruno Bertoise, parce que là, en 2026, une grosse surprise s'annonce. Je reste toujours avec l'eau à la bouche, mais enfin, passons. Alors, je pense que c'est important aussi, donc, l'ouvrir ces concerts à d'autres instruments, des ensemble. En même temps, ça va aider les conservatoires justement à faire en sorte que les élèves ou étudiants en formation de musique de chambre puissent avancer aussi dans ce sens-là.
Oui, en fait, c'est ça. C'est une façon de faire diffuser aussi le répertoire qui concerne d'autres instruments, parce que il est vrai que j'ai eu des demandes un peu spécifiques de plusieurs établissements qui se sont intéressés de près, comme le Conservatoire Régional de Versailles, ou celui de la ville de Dunkerque dans le Nord, ou encore d'autres conservatoires en France. Et donc, je me suis dit que leur intérêt pour connaître aussi ce qui pouvait concerner les professeurs de clarinette, les professeurs de violon, finalement, c'était un bien intéressant, parce que à partir du moment où un projet pédagogique commence à s'étendre et à donner des fruits, c'est-à-dire une diffusion progressive des compositeurs portugais dans le paysage pédagogique français, eh bien, je trouvais que c'était intéressant de répondre à cette demande aussi de la part des professeurs d'autres instruments. Et comme très souvent ces instruments ont besoin d'être associés au piano, eh bien, ça fait d'une pierre deux coups. On est très heureux.
Depuis 2013, c'est de vos chiffres, je crois, 95 établissements ont participé au concert de lancement à Paris, totalisant 302 jeunes pianistes et près de 132 professeurs. Ça a mobilisé du monde.
Oui, ça mobilise du monde, et c'est vrai qu'il y a des professeurs très fidèles qui reviennent, mais nous avons aussi chaque année de nouveaux établissements, de nouveaux professeurs qui sont très intéressés. Cette année, alors c'est pour la deuxième, troisième fois, mais la Schola Cantorum de Paris sera également présente pour ce concert. Et puis, il y a aussi des professeurs tout à fait passionnants, comme Bonnie Brown, une professeure australienne, qui vient avec plusieurs élèves. Elle est absolument passionnée par le projet. C'est la première fois qu'elle participe. Et puis, nous avons aussi, pour la deuxième fois dans l'édition, ou la troisième fois plutôt dans l'édition de ce projet, depuis 2013, le Conservatoire National de Lisbonne. Conservatoire National de Lisbonne, qui vient avec trois élèves, dont deux excellents niveaux d'élèves, qui vont interpréter Viana da Mota, Fernando López Grasa, enfin, des œuvres très importantes du répertoire, et qui vont se mêler à nos élèves français, hein, venus d'Avignon, de Saint-Germain-en-Laye, du 9e arrondissement de Paris également. Donc
et,
voilà.
Et de Houille. Alors, il y a quelqu'un qui revient pratiquement tous les ans, c'est le conservatoire de musique de Barcelos aussi.
Ah oui, ce sont des grands amis. Voilà, ouais. Les conservateurs de Barcelos, une des professeurs de ce conservatoire, c'est pas la seule, mais est une professeure évidemment très, très penchée sur le répertoire portugais, évidemment. Pas seulement parce qu'elle est portugaise, mais parce qu'elle a cette intelligence à mélanger à la fois la culture de sa culture portugaise avec le grand répertoire. Elle s'appelle Eugenia Moura. Elle sera présente à nouveau. C'est toujours une grande joie de la recevoir. Et puis, on espère peut-être l'année prochaine un peu davantage d'établissements portugais, puisque la grande surprise, ça sera la thématique du prochain album 2026. Je pense que je peux déjà vous le dévoiler.
Je l'ai devant le nez.
Alors, je vous le dis. Ce sera un album qui s'appellera Compositoras Portuguesas. C'est-à-dire une grande anthologie qui concernera l'essentiel le plus représentatif des compositrices, souvent assez méconnues, qui ont œuvré pour le répertoire au Portugal, dans le domaine du piano. Et il y a toujours des découvertes. J'ai encore révisé récemment des œuvres d'une compositrice assez inconnue, dont je vous dévoilerai le nom un peu plus tard. Et puis, il y a des compositrices d'aujourd'hui, de plus en plus. Donc, ce sera un album particulier. Je pense que ça rend hommage également à tout ce qui a existé dans le domaine du piano, de la mélodie, et évidemment, on pourrait extrapoler, ou de la musique d'ensemble au Portugal, composée par des femmes.
Et d'ailleurs, bon, en France et partout ailleurs, malheureusement, les compositrices sont laissées de côté. On les met dans le tiroir des oubliés.
Oui, ben c'est vrai, c'est une tendance aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses à redécouvrir. C'est un peu le phénomène de l'histoire. Il n'y a peut-être rien de particulier à incriminer. Je pense qu'il y a eu aussi, d'une manière sociale, au début du siècle, c'était évidemment beaucoup plus étonnant et beaucoup plus rarissime de voir des femmes mises sur le devant de la scène parce qu'elles étaient compositrices. Mais néanmoins, en France, il y en a eu de très belles. Moi, personnellement, je viens d'enregistrer une monographie pour Naxos qui est dédiée entièrement à l'œuvre pour piano d'Armande de Polignac. Ce projet était... il s'agit là de musique française, contemporaine de notre grand Maurice Ravel, mais qui a tout à fait sa place, très intéressante. Et voilà, donc je pense que nous, musiciens, maintenant, nous pouvons, comme je le fais d'ailleurs dans le mélange de nos deux nations, le Portugal et la France, en se faisant se côtoyer et se répondre des œuvres portugaises et françaises, eh bien, je trouve que d'avoir des compositrices qui s'intègrent complètement dans les programmes où il y a des compositeurs, tout à fait. Ce qui est important, c'est la musique, la qualité de la musique. Et là, on a des belles choses à faire encore devant nous.
Alors, nouveau volume de partitions. Pour ça, il faut attendre 2026. C'est une grosse surprise, s'annonce, point d'exclamation. Bon, je suis obligé de rester là. Mais quelque chose de très important, parce que tout ceci s'est fait en trois langues, sauf erreur de ma part. Oui. À savoir le portugais, le français et l'anglais.
Oui, en trois langues, parce que justement, je pense qu'il est important de diffuser au maximum ces collections. Le français, parce que, évidemment, les compositeurs portugais ont été très proches de la France au début du XXe siècle et encore aujourd'hui. Bien sûr, le portugais, de manière à ce que tous les professeurs du pays puissent avoir accès à des compositeurs qu'ils ne connaissent pas. Et puis l'anglais, bien sûr, parce que, eh bien, comme Bonnie Brown ou d'autres personnes qui se sont intéressés de près, comme à Sydney, par exemple, au Conservatoire de Sydney, ils ont pu avoir déjà des informations dans leur langue. Je trouve que c'est très intéressant de diffuser de manière internationale. En tout cas, de donner la possibilité d'en savoir plus en cherchant un peu.
Alors, les morceaux, bon, j'ai passé déjà un morceau qui avait été joué par vous-même, Luis Costa, Danses Rustiques, et un autre morceau, José Vienne da Mota, bien entendu, qui c'est qui joue, c'est le grand spécialiste, ce compositeur portugais, je mets ça, bon, je pense que je suis pas loin de la vérité, loin s'en faut.
Oui. Et en plus, ces deux œuvres que vous allez diffuser, se feront également partie du programme. C'est aussi pour cela que je les ai choisis. Deux jeunes pianistes vont interpréter chacun l'une de ces deux œuvres.
Dernière question, moi je la pose à chaque fois, mais enfin, est-ce que le travail de l'équipe qui publie justement ces répertoires est reconnu à juste valeur, à sa juste valeur au Portugal? Parce que bon, déjà les financements, bonjour les dégâts, oui. Et etc., etc. Bon, éditer un disque, éditer des partitions, faut-il encore que les photocopies ne viennent pas foutre la pagaille, je pense, l'expression, hein. Vraiment au milieu de tout ça, bon, c'est un travail de titan. Est-ce qu'il est reconnu à sa juste valeur au Portugal?
Alors, je pense que non. Je pense qu'il y a eu des progrès depuis 10-15 ans. Je pense que les professeurs commencent à réaliser qu'il faut se pencher sur le répertoire, et certainement ça a été une fenêtre d'ouverture pour eux, cette collection. Mais je dirais que au Portugal, la majorité des professeurs sont toujours assez réticents pour acheter des partitions. Acheter des partitions, eh bien, ça permet de les financer, c'est-à-dire ça permet de refinancer le papier, de financer les droits d'auteur quand c'est des compositeurs contemporains, et l'effort qui est fait sur le plan éditorial. Donc, je dirais à juste valeur, dans le sens où à chaque fois que je parle avec des collègues, c'est formidable ce que vous faites, bravo, vous êtes le seul, il y a quelque chose de tout à fait étonnant que ce soit un Français qui s'en occupe. Je suis évidemment très heureux d'entendre ça, mais en fin de compte, ce qu'il faudrait vraiment, c'est que les professeurs s'en saisissent et qu'ils ne restent pas tout le temps autour des mêmes pièces, qui sont des pièces déjà depuis 50, 60 ans, toujours les mêmes, travaillées, mais plutôt qu'ils aillent puiser beaucoup plus loin dans le répertoire qui existe. Et notre rôle, c'était vraiment de rassembler tout ce qui n'existait qu'en photocopie éparse, ou en manuscrit jamais édité, ou en œuvre oubliée dans des bibliothèques. Donc je pense que non, ce n'est pas encore suffisamment reconnu. J'aimerais qu'il y ait plus d'efforts.
Bon, avant d'entendre ça, lui, c'est le cas de le dire. Bruno Bertoise, je vous remercie. Donc, rendez-vous avec plus de 30 jeunes musiciens à la Maison du Portugal, Cité Internationale Universitaire de Paris, vendredi 23 à 18h. Merci.
Merci à vous.
Continuez, merci. Et obrigado igualmente ao Manuel Alexandre. E para terminar a emissão, precisamente um extrato de José Viana da Mota, é o compositor, o tema Elegia para piano, e ao piano está João Costa Ferreira.
Thank you.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.